Aham. Só, tem como ter um pouquinho de retorno para mim, que minha voz está lá longe, só um pouquinho de retorno. Diga para o seu irmão, fique calmo. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. O tema de hoje é Eu Sou Curado. Queridos, abra sua Bíblia em Romanos 12, perdão, 12 não. É 3 João 1, capítulo 1, que só tem um versículo, a partir do versículo 2. A minha versão é a ARA. Para quem não sabe, já estou começando a falar da forma que foi a Sabrina falou. ARA, já vou treinando para quando chegar na festa da roça, começar a falar assim. Eita, gente. É nóis, senhor. Eu só vou assim, se eu arrumo um burrinho para entrar aqui com o burrinho, meu irmão. Essa festa vai bombar, porque nós somos um povo mais feliz dessa terra. Nós temos Cristo, então não tem pressão. 3 João 1, 2. Acharam? Amém. Pode colocar aqui na tela para mim, se não colocar, tranquilo. Amado, deixa eu sair da frente. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como próspera é a tua alma. Diga comigo, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera, agora diga, a minha alma. Amados, quando esse versículo bateu em mim, eu falei com minha esposa, gente, olha, aí está o segredo, grande segredo. Às vezes a gente luta e tenta conquistar coisas pela alma. E na realidade não, a sua alma é próspera porque você é um espírito. E a sua conexão com Deus é espiritual. E é por fé, diga, por fé. Mediante a fé eu me conecto a Deus. E não é mediante a minha alma ou mediante o meu corpo que eu me conecto com Deus. Que eu falo com Deus, que eu tenho as minhas experiências com Deus, que eu tenho uma vida de fé, de prática, uma vida de santidade, uma vida de saúde em Cristo. É 100% através do Espírito, não é através da alma. Mas quando eu começo a falar, e a palavra diz lá em Romanos 12, a partir do versículo 1, a gente vai começar a destrinchar isso. Pode abrir aqui que eu vou trabalhar junto com os irmãos falando, vai ficar bonitinho. Todo mundo fala, todo mundo lê, todo mundo declara a palavra. Romanos 12, versículo 1. Oh, glória, olha. Bonito, né? Verbo da vida, igreja. Pronto, tudo bem? Isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, diga, eu tenho que apresentar o meu corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável, digo, sacrifício é vivo, é santo e agradável. Você não está aqui essa hora da noite, porque você acha que, ah, não, eu vou ali fazer uma social. E não, você não está fazendo social e eu também não sou coach, tá? Eu estou declarando a palavra para a sua vida. E essa palavra vai mudar a sua vida como tem mudado a minha. E vai continuar mudando a minha vida. Essa palavra funciona. Esse sacrifício que você apresenta é o seu corpo. E ele tem que ser vivo, santo e agradável a quem? Uau! Então quer dizer que eu não tenho que agradar o meu pastor, eu tenho que agradar a Deus. É isso que vocês disseram? Fala sim, fala sim, isso. Então, que é o vosso culto racional. Aí o versículo seguinte, por favor. Aí diz, e não vos conformeis com esse século que nós estamos vivendo, mas transformai-vos, diga, transformar, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Você vai falar sobre a vontade de Deus ou sobre a cura? Os dois. A vontade de Deus é que nós andemos entendendo que nós somos curados. Que nós andemos entendendo que nós somos prósperos. Pastor, mas e aí quando acontece o culto? É a manifestação da cura. É a manifestação da prosperidade quando vem a riqueza. Só é a manifestação daquilo que você já crê, ó, e já confessa há bastante tempo. Mas isso só acontece se eu falar e eu ouvir o que eu estou dizendo. Deixa aberto aqui para mim o versículo, por favor. Isso. Não tem problema não, os irmãos não ficam chateados, não ficam até felizes. Mas transformados pela renovação da vossa mente. Quer dizer, quem que tem que transformar a minha mente? Sou eu. E aí tem uma coisa que antigamente eu falava da escola da tia Lili. Quem já estudou comigo sabe quem é a tia Lili e tia Catarina. Transformai-vos. Metanoia. Quem já ouviu essa palavra? Metanoia. Palavra de origem grega, do antigo, né, testamento, perdão, antiga, de significado de transformação, um sentido genérico para metamorfose e mudança, de transformação de um ser em outro ser. Uau! Metanoia, transformação de um ser para o outro ser. Querido, você não vai conseguir transformar a sua vida e amadurecimento cristão se você não falar a palavra. Porque você já é curado. E aí como é que eu vou dizer assim? A gente vai fazer um culto meio que um engana o outro? Não pode. A palavra é a verdade, a palavra é a vida. A palavra nos diz, se eu sou curado, eu sou curado. Então eu digo, eu sou curado. Se eu sou próspero, eu sou próspero. Sou rico em Cristo. Eu sou rico. E essa manifestação vai acontecer através de quê? Da fé. Nós andamos por fé ou por vista? Por fé. Fé é aquilo que eu toco? Não, é aquilo que eu creio. E aquilo que eu falo, o que chacheia o meu coração, por isso eu falo. Eu falo a palavra. Então, quando a tia Lili falava para mim, lá na escola, oxe, menino, mente vazia, oficina de quem? Não tem mente vazia. Se você tem que transformar alguma coisa, senão você não transformava nada. Se você não tem nada para transformar, você não precisava. É fácil, é só você colocar o que está dentro. Se está vazio, enche. Mas não é para encher, é para transformar. Por isso que às vezes os crentes ficam batendo com a cabeça. Ah, eu amo minha esposa, não sei se eu amo minha esposa. É, os adolescentes também acontece muito isso. Estou feliz, feliz, estou feliz. Eu estou tão triste. No mesmo momento, irmão. Isso aqui é na mesma semana, no mesmo dia. Não sei se eu me amo, não sei se eu me quero, não sei se... Mas eu estou tão alegre. Gente, como é bom falar com você. Querido, isso eu passo com adolescente, passo com casais, o tempo inteiro, pessoas inconstantes. Por quê? A sua alma se baseia num alicerce que não é a palavra. E eu estou falando para crente, eu não estou falando para não crente. Estou falando para crente. É um culto de quinta-feira para crente. Para você entender que seu alicerce é a palavra, não são os seus sentimentos. Eu posso estar triste agora, mas eu posso declarar a palavra e isso mudar. Você acorda todos os dias a mesma coisa? Não, nem eu. Não, nem eu, Leonel, disse. Não, nem eu. Não, nem eu. Não, e nem você. Nem eu e nem você. A gente tem inconstância. Um dia pode estar, acordar de uma forma, acordar... Não tem problema, mas você vai para a palavra. A palavra aqui é a tua constância. Não é você se respaldar em você mesmo. Não, eu sou o cara. Esse cara sou eu. Até bota uma música aí. Não, não é isso. Você é em Cristo aquilo que Cristo quer que você seja. Você tem autoridade, então use essa autoridade da palavra. Porque se você se respaldar em seus sentimentos, nas suas emoções, hoje você está bem, amanhã você não está bem, e aí começa. Então hoje eu estou curado, amanhã eu não estou. É, ontem eu estava, mas hoje eu não estou não. É, voltou. Ai gente, voltou. Tome cuidado com o que você diz sobre a sua vida. Vou falar no secular. Na OMS, né, olha, fala bonitinho, OMS, Organização Mundial de Saúde, fala que saúde é o completo bem-estar do ser humano, o completo bem-estar, que eles também não acreditam nisso. Mas a gente não anda por essa saúde que o homem fica declarando, porque se a gente for esperar nisso, a gente já está condenado. E quando nós nascemos de novo em Cristo, nós temos uma palavra poderosa que é cheio de poder, que nós devemos falar. Para que esse poder se manifeste em mim. Então, eu sou curado, eu sou abençoado, eu sou rico, eu sou próspero. Então, quando eu começo a falar isso, eu começo a tomar o quê? Posse. Pastor, eu gosto muito quando o pastor fala lambano. Lambano. E hoje, quase que eu liguei para você. Onde fica o versículo? Lembra aí, Dudu? Marcos 11. Daqui a pouco eu vou chegar aí. Eu fiquei falando com a Angélica. Dá lambando aí, lambando. Mas não é lambando de lamber, não. É lambando. Não é lambando, não é nada. É lambando. Só isso, irmão. Eu pensava que era lambando, mas não é não. É lambando. Fala comigo. Lambando. Pronto. Não é lambendo, não é nada disso. É lambando, tá? Senão depois fica confuso. Que diz que é sobre pegar. E eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Então, quando você tem essa constância e inconstância, você vai para a palavra, você vai para o lugar seguro. Pronto. E aí, nesse lugar seguro, você começa a olhar com o olhar de Cristo. Se eu tenho a medida do amor de Deus, eu posso exercer ela em fé, certo? Se eu posso exercer essa fé, eu posso exercer essa cura, eu posso exercer essa prosperidade que está em mim falando, diga, falando a palavra. Vamos lá, falando, agora forte, a palavra. Porque a ansiedade, depressão, angústia, sentimento de menos-valia e as outras coisas mais que tiririca aparece, vem para nos tirar da posição que nós estamos em Cristo. É só para tirar você da posição. Tirou você da posição, você já não recebe mais o que Deus tem para você, porque não é que Deus não vai te dar, é você que parou de crer, você que parou de falar. Porque aí você não fala, mas você está agindo da mesma maneira. Seja o que Deus quiser, tá, lá, 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 lá. Seja o que Deus quiser. Não é assim. Não é assim. Diga, não é assim. E não vai ser assim na minha vida. As coisas acontecem por fé e por você persistir na fé, permanecer firme, as coisas acontecem. A cura é a mesma coisa. Não é, você vai lendo. É a mesma coisa em relação até mesmo a vida de louvor. Você deve permanecer firme, irmão. Quem disse que você é velho demais? Quem disse, hein? Tem hora que você tem dito que você está velho demais. Ai, minhas nódias. Ai, ouça. Ai, Jesus, me leva. É, já que já está eu e você, minha velha, a gente já está na hora de ir embora. Embora vai você, parceiro. Monta e vai. Pare de falar isso, irmão. Pare de falar isso. Sobre casais. Pare de cutucar a onça com vara curta. Pare de dizer umas coisas que a sua esposa não é e pare de dizer algumas coisas que a sua esposa não é. Isso também é cura, irmão. A gente crê na cura do câncer, aquela ferida aberta, fedorenta, irmão. Aquela pessoa chorando, mas às vezes a gente não cura a alma, para a alma virar próspera. E aí a gente quer que cure. Eu sou poderoso, Deus. Poderoso castiga. Vai, irmão. Vamos bater um papo legal. Está na hora da gente mudar isso. E graças a Deus aqui a gente muda rápido. Você tem que dizer o que a palavra diz a respeito de você, da sua família e dos seus filhos. Para os casais, mais uma vez, abençoe os seus filhos. Pastor, minha filha é daquele partido. Ame a sua filha. Você não tem nada a ver com partido. Ela é sua filha, seu filho. Ame sua filha. Chame para jantar, chame para almoçar, chame para lanchar. Saia junto. Vem cá com o papai. Papai te ama. Tá disposto a engolir um cururu, um sapo cururu? Já viu aqueles cururu, grandão, grururu? Engolir um vivo e batendo assim pela sua vaidade, você diz assim, não, eu salvo a vida dele. Eu salvo a vida dela. Cura isso também, irmão. Às vezes é uma pessoa que... Lá em Mesquita teve um rapaz que foi, lembra, com câncer. Conta a história rápido. E nós fomos fazer a visita a ele, tinha um câncer, não sei se era no pulmão, né? Acho que era no pulmão. Uma região aqui do corpo, não vou falar o nome porque posso errar, tá? E aí, quando nós oramos por ele, Deus falou assim para ele, para liberar o perdão, e que Deus estava curando ele. Só que a família em desespero, irmão. O garoto tinha 16 anos naquela época, né? 16 anos. Desespero. A gente chegou assim num ambiente totalmente... diferente, muito pesado. Mas aonde você chega, tem graça e favor sobre a sua vida para mudar qualquer ambiente, mudar qualquer estrutura. Você tem uma habilidade em Deus para mudar qualquer estrutura. E nós começamos a orar por ele, e ele foi para a cirurgia no dia seguinte, e nós fomos fazer visita, o médico ficou assustado, porque nunca viu um câncer encapsulado. Ele ficou com uma bola de tênis, tênis, e os outros órgãos totalmente íntegros, não deu metástase. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que restaura o casamento. Esse é o nosso Deus que restaura o lar. Isso é cura, irmão. Esse é o nosso Deus que nos faz, sabe, ter aquela pessoa que... Eu não gosto de você, você se aproxima dela. Você não gosta de mim, não? Agora que você vai gostar mesmo, que eu vou se aproximar de você. Tô chegando, cheguei. Oi, olha aí, tô chegando. Tinha uma colega minha lá no serviço, eu não gosto de você. Eu falei, tô chegando. Cheguei. E aí, gosta de mim? Não gosta não? Gosta aí. Porque o que tem em você faz a diferença nas pessoas. Felipe sabe quem é. Você tem a unção, você tem o poder, você tem a palavra. E com a mente transformada e a renovação dessa mente pela palavra, você pode experimentar qual seja. Primeira boa. Se você sabe qual é a boa, você logo vai saber o que é agradável para você. E vai ser a perfeita vontade de Deus. Você não vai ter dúvidas se a sua direção, e aí entra em direção, eu falo sobre questão de propósito. Querido, saiba qual é o seu propósito. Porque não entenda, o seu propósito aqui na Terra, Deus já te mostrou. Se não mostrou, sirva com alegria até ele te mostrar. Tem pessoas esperando ser curadas, estão tão perto de você. Você só precisa impor a mão e declarar a cura. Declarar a palavra. Aí é um desafio, né? Opa, a tua amém até diminui. Mas não, querido, você tem a unção. O Cristo é que vai fazer a cura. Não é você que... Ah, não, eu estou indo na autoridade do nome de Jesus. Eu tenho autoridade para isso. A autoridade está em mim. Mas se você não for, como ouvirão? Como serão curados? Se você não for. É uma palavra pastoral, né? Agora que eu estou vendo. Legal. Ai, vai bonitinho. É que eu tento, irmão, máximo. Eu estou treinando para fazer uma palavra. Vou abrir meu coração. Isso aqui não tem problema, não. Isso não é pecado, não. Uma palavra de ensino. Aí quando eu vejo, eu sempre tenho uma palavra pastoral. Glória a Deus. Eu fico feliz por isso. Muito feliz. Hebreus 10, 38. Abre aqui para mim, por favor. Todavia, o meu justo viverá por quê? Pela fé. Então, você vive por quê, irmão? Eu vivo pela fé. Agora, se eu retrocedo, nele não se compraz a minha alma. Se eu retrocedo, ou seja, se eu posso não retroceder com passos, mas se eu não falo mais aquilo que eu falava, que é fé, eu estou retrocedendo. Você concorda comigo? Se eu estou retrocedendo, irmão, eu estou desanimando. Se eu estou retrocedendo, irmão, eu estou considerando outras coisas mais importantes. Se eu estou retrocedendo, irmão, eu posso estar num momento da minha vida que eu acho, diga assim, a palavra engessado. Sabe? Estou com a barriga cheia, estou resolvido, casado, tenho meus filhos, a casa, o trabalho. Como é que é meu pirão primeiro? Como é que fala esse negócio? Farinha pouca? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Aí, ó, eu sou ficando igual o pastor Rogério. Tem que ficar mesmo, porque eu gosto dele. Eu gosto dele. Então, não tem vergonha, não. Cada vez que a gente se alimenta, irmão, a gente tem que pensar no nosso irmão. Isso é simples. É direção do Espírito. Você é guiado pelo Espírito Santo. Você tem dentro de você uma fonte inesgotável que vem direto do Senhor. E você está retendo a fonte? A cura não é só para você. A cura é para manifestação dos santos e das pessoas que estão perto de você. Ó, varão, tira uma foto bonita, hein? As minhas fotos são sempre assim, ó. E depois botaram aqui, ó. Foi engraçado. Eu comecei a tremer. Lucas 6,45. Diga, eu não vou retroceder. Eu vou permanecer firme na fé. Diga firme, irmão. Eu não vou retroceder. Eu vou permanecer firme na fé. Eu sou curado. O bom homem, diga, o bom homem, do bom tesouro do coração, tira o bem. O mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio, o quê? Interessante que ele começa assim, o bom homem é porque tem dois, né? O bom e o mal, né? Ele, mesmo sendo bom, do bom tesouro, tira do coração o bem. Quer dizer que se o bom homem quiser, ele pode tirar alguma outra coisa do coração. Tá ligado aí, irmão? Tá escutando direitinho? Tome cuidado com o que você está falando. A respeito do seu bairro, a respeito da sua rua, a respeito da sua saúde, a respeito da sua vida. Pastor, você sabe como é que é assim mesmo, né? Deixa a vida me levar. Ô, vida, leva eu. Fé, tem uma fé que fala assim, fé que não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que não costuma, irmão. Viu, irmão? A minha mãe não vai. Mas ela não falha. Ela não costuma, não. Ela não falha. É que a gente anda e daqui a pouco está percebendo, a gente está fazendo esse mesmo movimento. Metanoia, irmão. Isso é mudança. Quando isso para? Não para, irmão. É constância. Até tu fortalecer aquela área. Fortaleceu aquela área? Vai para outra área. E essa área aqui, tu parou? Não, tu continua. Mas só que tu vai fortalecendo áreas da sua vida. Quem já ouviu falar de fortalezas? Fortalezas. Fortaleza. Não é Fortaleza Ceará, não. Fortalezas. Fortalezas. De guerra. Ele levanta aquele lugar e a pessoa fica no centro para proteger a fortaleza. Tem pessoas aqui que estão morando dentro de fortalezas que criaram. Só com a palavra. Que ali é bom, é seguro. Só que mal sabem que não é bom e não é seguro. O melhor lugar é o lugar onde o Senhor está. E não criar um lugar para o Senhor estar. Qual é o tamanho do seu Deus? É do tamanho que você fala. Eu posso dizer, ele é grandão.
Ó, enorme aqui, ó, meu Deus, ó. Grandão.
Esse é o meu Deus. Mas ele pode ser do jeito que você falar. Cara, ó. Ou então você pode falar, meu Deus, ó. Esse é o meu Deus. Que me dá o ar. Sabe, que me dá força. Hoje de manhã eu estava passando pelo baiano e pela sua esposa. Os dois saltitando, felizes e alegres, contentes, descendo a escada saltitantes. E me encontraram numa situação, né? Pastor, o senhor está tão feliz, tão feliz. E eu estava vindo de 3 plantões seguidos à noite, mais a faculdade, então eu não dormia, né? Eu estou indo, irmão. Mas eu falava para o Senhor assim, obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu forças para fazer isso. Tem gente que nesse exato momento está num leito de hospital querendo sair de lá. Então tem gente querendo sair da onde está. Nem às vezes é leito, o leito é ele próprio, que é uma depressão profunda, um desejo de tirar a vida, um desejo de não lutar por mais nada, desistindo de si próprio. Está preso e você está aqui feliz. Por isso que eu falo, quando você chegar, irmão, só não quebra a cadeira, porque o pastor depois vai puxar minha orelha. Mas já vem saltando, pulando, dando salto mortal, a estrelinha, a gente fica felizão. Porque é o seu 100% para Deus. Você não pode dar 99%. Quando você entender isso, você entende que você renova a sua mente, transforma ela pela palavra que você diz. E aí começa a trazer... Ih, sou eu. O meu assusto. Jesus, é o Senhor mesmo, o Senhor é bom mesmo. E você começa a mudar a sua concepção de quem você é em Cristo e de que Cristo te chamou. Não, eu quero ser apóstolo, eu quero ser pastor, eu quero... Irmão, abraça o irmão quando chegar ali, ó, já está fazendo um apostolado. Quer fazer o pastoreio? Vai lá, pô, cara, que bom que você veio, com a boa saudade de você, rapaz. Mas foi ontem que a gente viu o cara, já estou com saudade de novo. Liga para o seu irmão, falei para o Felipe, e aí, macho, como é que você está, cara? Saudade de você. Ele, não fui não, não estou com saudade de você. Não, eu estou com saudade, saudade, saudadezinha. Mas eu senti saudade dele. Liga para quem você pode, às vezes a gente não consegue, né? Não, pastorzão, a gente não consegue abranger todo mundo. Mas você pode. Como é que você está? Menina, você não sabe o que eu fiz. Eu fiz um arroz, as mulheres falando para a mulher, assim, não, não. Ah, menina, eu fiz um arroz com coisa dentro, com cenoura, com essas coisas. É mesmo, menina? Fiz pensando em você. E o macho, aí, macho, como é que você está? Aí, rapaz. Eita. Tô bem, rapaz. Tá ligando para mim o cara de queijo. É só para dizer que é isso aí que tu já escutou, hein? Tá no teu coração. Segura aí. Porque as pessoas, por mais que queiram inventar coisas, a gente não precisa. O mundo inventa o tempo todo coisas. O mundo está inventando tanta loucura, irmãos, que daqui a 10 anos, irmão, eu não sei como é que vai ser. Eu estou botando 10, mas uns 5 anos vocês vão ver umas coisas mais bizarras ainda. Está tendo muita mudança constante. As gerações, lembra da geração? Tinha a geração da tia Lili, que me deu aula. Tinha depois a geração da filha da tia Lili. Eu fui depois umas 3 gerações. Então, da minha geração para uma outra geração, era um maior tempão. Agora não dura quase 3 anos, se não 2 anos, irmão. As gerações já estão mudando assim. Vá, 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 vá. Nasce uma criança, crescendo, não sabe se é menino, menino, não sei o que. Jesus. Daqui a pouco muda umas 300 vezes, só que a cabecinha dessa pessoa, tu imagina, meu pai, é um liquidificador, irmão. Tu vai conversar, é um pudim estragado. E a gente tem o Espírito Santo, tem o Cristo vivo dentro de nós. Talvez você não consiga pregar, porque a pessoa não quer ouvir, mas a sua vida é uma pregação. A cura que você tem, ela quer, ela só não sabe dizer, mas ela quer. Então, semeia essa cura. Lambano, fala o versículo.
Marcos 11:24, por favor.
Por favor, irmão, Marcos 11:24. E aí eu gostei disso, quando eu peguei. Ó, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebeis, será assim com convosco. E aí eu vi o Lambano, eu fui atrás do Lambano. Que essa recebestes. E aí foi aí, pastor, que eu fui nisso aí. Eu falei, pô, lambano. Ficou na minha cabeça, só lambano. Aí eu fui lá, pá, eu fui ver. E a gente fecha aqui. E pastor? Lambano é ativamente. Tem várias traduções, porque isso é uma palavra igual ao inglês. Uma palavra que serve para várias questões. Então, mas o mais importante é tomar. Irmão, isso aqui é demais. Segurar com a mão é mais, ser mais violento, pegar, tomar, arrancar. Tem uma geração que fala assim: toque em mim, Senhor, toque em mim, Senhor. Irmão, pega, toca e puxa. É meu, a cura é minha, a vida de prosperidade é minha. É você pegar e tomar posse. Eu não vou mais viver essa vida de miséria. Eu saio disso e eu, em Cristo, pela fé, eu pego o que é meu. Amém. A minha filha, meu filho, eu pego, eu tomo em nome de Jesus. Você tem um poder disponível para a sua vida. O pastor falou do pitbull. Eu não sou muito entendedor de cachorro, né? Mas não vou nessa vibe. É alguém te dar alguma coisa aqui. E você pegar assim, sabe? Ah, me dá aí. Isso eu peguei. Não, me dá. É meu. Não, você não vai tomar. Você não vai tomar. Você não vai tomar. Você não vai tomar. E o diabo tem tomado muito de crentes. Que não tem tomado, agarrado o que é Deus tem te dado. E aí você tem parado de falar o que a palavra diz. Seu filho é curado, sua filha é curada, sua vida é cheia de prosperidade de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem a alegria de Deus dentro de você. Quanto tempo que você já não ri sozinho? Quanto tempo que você não escuta nem os pássaros? O que tem a ver o pássaro? Se o pássaro canta, irmão, não conhece nem um pouco da palavra, fica lá. vai ouvir o pássaro, vai rir com o pássaro, irmão. Eu fiz isso. Eu faço mais doideira, minha esposa fala, né? Eu faço. Irmão, eu fiquei rindo um maior tempão. Porque eu tentava entender o que o pássaro falava. E o pássaro falando pra gente. Tem um até na nossa janela. Dantas, fica, Dantas quer quase me processar. É o Gilson, o nome dele é Gilson. Como é que é o nome aqui? Bem TV, né? Ele fala meu nome todo dia. Todo dia ele fala meu nome. Gilson, Gilson, bem TV. Gilson, eu fico felizão. Pergunta a ela, bem TV. Eu, ah, é isso aí, é isso que o Senhor tem para mim, sabe? A gente se alegra em Deus. Mas ela, cada um tem o seu passarinho, irmão. Eu tenho o meu. E é o melhor, é o melhor. Todo dia, pergunta lá na janela. Dantas quis tirar. Eu falei, não vai tirar nada, não. Não, mas tá fazendo, deixa o ninho, o ninho tá aí, eu sei. Ô, oh, foi o Senhor, você não foi? Ô, oh, Deus, uma revelação aí. Ai, Angélica, tu é doido, cara. Mas se a gente não entender que a gente não pertence mais a esse mundo, a gente vai viver como esse mundo quer. E doentes. E aí no nível hard deles. Que a gente tem a palavra, mas doente. Não pode. Diga, eu tenho a palavra. Eu tenho a saúde de Deus. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a prosperidade de Deus. Amém? Você pode ficar um pouquinho de tempo em pé para a gente orar um pouquinho? Em 3 minutos. Eu quero que você comece orando em línguas. Pessoal. Se você veio aqui nessa noite, e eu não sei quem não é cristão, né? Mas se você ainda não aceitou Jesus, ou se você não, se já foi cristão e saiu, quer se reconciliar, pode vir aqui na frente. Se você tem alguma questão de dor, eu quero que você coloque a mão na área onde está doendo. Se é dor de cabeça, se é dor nos ombros, se é... e você declare a cura. Está na hora da gente começar a declarar a cura, porque vai vir 5 mil membros. E você vai participar nesse processo de cura. Porque você vai estar muito curado, mas muito curado, para não se, pra sentir menos coisas. E se você... Gilson, eu quero ir aí na frente e quero receber oração. Pode vir. Começar. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado porque Tu és a nossa fonte, não falta nada. O Senhor sempre está conosco, Senhor. O dia a dia, Senhor. Obrigado porque nós estamos andando, respirando, temos a Tua palavra, Senhor. Pai, nos perdoa se em algum momento nós viemos ao culto, sabe, com aquela questão da alma, sabe? Ai, mais um dia. Não, 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 não. Eu sou Teu filho amado. Eu tenho a nova vida. Eu me alegro no Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Obrigado pela minha casa, Pai. Obrigado pelos meus filhos. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Obrigado pelo trabalho do meu irmão. Obrigado pelo empreendimento dos empresários aqui, Senhor. Crescendo, avançando, prosperando, multiplicando. Senhor, eu declaro cessando esse gasto absurdo com dinheiro, com medicamento. Eu declaro em nome de Jesus... ter esse recurso indo para as férias, indo para passeio, indo para oferta, indo para propósitos na tua casa. Pai, eu declaro em nome de Jesus, sobre esse inverno, Senhor, que sabe, não vai ser rinite, ite, quirite ou qualquer coisa da ite, mas nós temos a tua vida. Respirar normal, mexer os braços normais, com mão limpo, seios da face limpos. Oh, Senhor. E se nós temos errado, Senhor, nós pedimos perdão, Senhor. Por pararmos de falar a sua palavra e concordarmos muitas das vezes com a alma. A alma se aquete. O teu lugar é de ficar quieto para ouvir a palavra. Porque nós vamos avançar, romper, crescer. Eu amo estar aqui na igreja, amo meu pastor, a sua esposa, seus filhos. Amo estar com os outros pastores auxiliares. Amo, Senhor, congregar. E eu verdadeiramente declaro em o nome de Jesus, a minha vida não é mais a mesma. Eu declaro sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, pare de olhar para trás e dizer como era a sua vida. A sua vida é diferente. E tudo em seu tempo vai acontecer. Não fique precipitado. Amém. Obrigado, irmão.